Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Você já ouviu falar em toque? Pessoas que têm toque, já ouviu muita gente falar assim: você tem toque, credo, deixa tudo arrumadinho, que horror. Não pode ver uma coisinha fora da pia, já bota na pia. Outro fala assim: ah, você tem toque, só usa essa roupa assim assado. É isso mesmo, será? Segundo sabe-se, o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de ansiedade caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos, imagens ou impulsos recorrentes e intrusivos que causam grande desconforto, enquanto as compulsões são comportamentos ou rituais que a pessoa sente que precisa realizar para reduzir a ansiedade gerada pelas obsessões. É isso mesmo? Bom, quem vai falar sobre isso está na linha conosco, Aline Gomes, ela é neuropsicóloga. Bem-vinda mais uma vez à Mulher Brasileira. Bom dia!
Bom dia, Vânia. Bom dia, ouvinte. Sempre tão bom estar aqui.
Muito bom, né? Agora me esclarece, antes de falar sobre as obsessões no contexto do toque, esse negócio de não deixar a pia com louça é toque? Tem gente que fala, tem gente da família que fala, Vânia tem uma mania, bota uma colherinha, vai lá e lava. É toque. Eu não sei se olha, é toque, mas isso é toque.
Então, Vânia, se tem realmente uma patologia que as pessoas popularizam, né, falam assim, de forma leviana, né, é o toque.
Ah, meu Deus.
Mas não é simples assim, a gente só diagnosticar uma pessoa pelo cuidado que ela tem com a pia.
Então diz aí, o que são obsessões no contexto do toque? Toque, na verdade, é o quê? Esse transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, a pessoa tem um determinado comportamento e se isso é repetido, pode ser essa definição? Como é que a gente pode perceber que alguém tem esse tal do toque?
É, quando você percebe que a pessoa sofre, ou ela atrasa a vida dela, ou ela não consegue fazer a vida dela andar, porque, vamos lá, a louça está na pia, ela deixa de sair, ela se atrasa para os compromissos.
Ah,
tá. Aí, como está trazendo algum prejuízo, já vale ligar a anteninha, falar, opa, deve ter alguma coisa acontecendo aqui.
Sim.
Mas só quem pode diagnosticar, Vânia, é um profissional da área de saúde. Então, um psicólogo, um psiquiatra, e até nós, né, eu sou psicóloga, né?
Sim.
Até nós levamos um tempo para fechar um diagnóstico, não é na sessão, não é no primeiro encontro.
Uhum.
Então, também peço esse cuidado para que a gente não seja, assim, leviano e sair apontando que todo mundo que é um pouco mais organizado ou limpo, assim, tenha toque.
Uhum. Então, quer dizer, a percepção é a partir de coisas repetidas, né? Ou de não sair, ou de não isso. E aí essas compulsões estão relacionadas às obsessões do toque? Porque, pelo que você entende, essa obsessão, explica melhor.
É, vamos lá. O toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, ele tem alguns dos sintomas, esses são os dois sintomas principais, né? A obsessão e a compulsão. O que é a obsessão? É um pensamento fixo em algo.
Uhum.
É ficar obcecado com aquilo ali. Só que no transtorno obsessivo compulsivo não é só obsessão, porque tem alguns transtornos que é só obsessão, é um pensamento fixo em algo. É a pessoa, ela é consumida por aquele pensamento.
Sim.
No toque também tem o comportamento, que é a compulsão. Então eu penso muito, eu fico muito fixado naquilo, mas eu também preciso agir sobre esse pensamento que está me tirando o ar, né? A sensação é essa, é um aprisionamento mental que a pessoa tem, enquanto ela não organiza, finaliza, realiza aquilo que ela está pensando e sente que tem que agir sobre.
Por exemplo, tem algum sintoma menos visível do toque, mas que seja toque, por exemplo, que eu falei, eu comecei já falando sobre hábitos de limpeza e organização, porque tem gente que fala isso. Fulano tem mania disso e aquilo. Isso pode ser também um hábito de limpeza, entre aspas, considerado excessivo?
Sim, um hábito de limpeza considerado excessivo pode ser um sinal de que precisa ser levantado sobre isso, mas não é só sobre limpeza, também tem sobre simetria, tem sobre controle, é uma rigidez de pensamento e das ações.
Sim.
E além disso, né, que não é só limpeza, não é só organização, como você perguntou, os sintomas menos visíveis,
sim, sim.
São pessoas que tentam controlar controlar alguns eventos, não só a louça é um objeto que está na pia.
Sim.
Mas às vezes controlar situações, assim, se eu pular 3 quadrados, aquele carro não vai virar naquela rua.
Entendi.
sabe, são umas lógicas assim que não casam, e muitos, muito relacionadas a acidente, doença e morte.
Nossa.
E às vezes a pessoa, ela acha que todo mundo, já tive esse relato de cliente, né? Uhum. Que ele, passeando com um cachorro, ele achava que todo carro poderia vir.
Nossa.
E bater nele, ou bater no muro. E aí, numa sessão, ele me falando isso, ele falou, mas todo mundo pensa isso, né? Eu falei, não.
Não.
Não. E aí, essa é a dificuldade da pessoa, às vezes, identificar que a forma dela de pensar não é a forma de todo mundo. A forma dela de pensar é uma forma disfuncional.
Agora, isso pode ser, eu vou dizer o termo adquirido, não sei se é correto, adquirido, aprendido na infância ou não? Ela desenvolve isso com o tempo?
É multifatorial, Vânia. Tem aspectos genéticos, tem aspectos sociais, tem, é isso, né? Ou aprendido na infância, com vendo algum familiar. É, às vezes uma família não tem ali um pai ou uma mãe com TOC, mas tem um pai com depressão, uma mãe com uma ansiedade severa, e o filho, o melhor que ele pôde fazer nesse contexto foi desenvolver um TOC, que é uma forma de controlar. Controlar Sim. si, controlar os pensamentos, controlar as ações, foi o melhor que ele pôde fazer. Então, pode ser genético, pode ser do meio, pode ser aprendido, é multifatorial.
Uhum. Olha só, aqui o Jorge Machado está dizendo o seguinte, não é toque, é cobrança mesmo que faço comigo, em relação a horários de compromissos, pagar o que devo no prazo. A Suni Estevam está dizendo o seguinte, aqui a Bia é cheia de toques. Que figura essa Suni Estevam? Que vem alguém aqui, dê um toque e lave, que danada que ela é. Gostei disso. Deixa eu ver quem mais aqui também. Acho que é a Irene dizendo também que a família diz que ela tem toques porque ela gosta de manter tudo arrumado e limpo. Então, quer dizer, não necessariamente seja isso, mas é quando está um excesso, então, no caso.
É, não, gente, organização. Esse como. Né, acho que
é porque no
falou,
popular o pessoal fala isso, né? No popular
não,
o pessoal
tá tudo
fala
bem.
Isso.
Claro, se você convive com uma pessoa muito, muito, muito desorganizada, disfuncionalmente desorganizada, ela pode olhar para a sua mínima organização e invalidar chamando de toque, né? Botando esse tom pejorativo. Às vezes é isso.
Sim, sim, é verdade. Ai, meu Deus. Mas então, na verdade, e qual o tratamento, então? São terapias? O que tem que fazer?
Vamos lá. Primeiro, é importante dizer que não tem cura.
Não.
O TOC não tem cura, mas é isso, ele tem um tratamento que pode levar à qualidade de vida, fazendo com que essa pessoa consiga socializar, porque todas as áreas da vida, Vânia, são afetadas, a vida amorosa, a vida Sim. acadêmica, a vida profissional, porque como a pessoa, ela, na cabeça dela, ela tem que seguir aquelas regras,
entendi.
Ela não consegue fazer coisas simples no dia a dia por conta desse aprisionamento mental, porque ela entende que ela tem que fazer aquelas regras, seguir aquelas regras. Regras que ela que criou, ela que estipulou, ela tem que fazer. Então, isso afeta em todas as áreas.
Uhum.
Então, para que ela consiga levar uma vida um pouco mais normal, ou normal, sim. Tem pessoas que conseguem, sim, ter sua vida amorosa, ter sua vida social, ter sua vida financeira em ordem, né, apesar do TOC, precisa de um tratamento que, muitas vezes, envolve remédios, né, prescritos pelo psiquiatra. Tem acompanhamento psicológico e grupos de apoio também são fundamentais no tratamento para levar essa qualidade de vida para esse indivíduo.
A Eliana Soares de Bangu, nossa ouvinte, está dizendo o seguinte, que ela ouve o programa há pouco tempo e que ela se interessou por esse assunto, que ela está ouvindo hoje. Ela falou assim, por exemplo, o marido dela viaja muito, sempre, tá? E quer levá-la sempre, mas ela diz que tem toque, por isso não vai. É assim?
Por exemplo, a vida acaba ficando limitada, a pessoa fica prisioneira mentalmente, muitas vezes fisicamente mesmo, dentro de uma casa, dentro de um quarto.
Uhum.
Quando começam a trazer, a gente começa a perceber esses prejuízos, né, essas limitações mesmo na vida, são sintomas que a gente precisa ficar atento.
Então, na verdade, é o apoio de familiares também e e o grupo, né? Grupo de ajuda.
O grupo de ajuda específico, né, dentro desse tema, realmente o apoio de familiares e amigos, e certa vez uma cliente minha, que, né, com TOC, e um dos sintomas dela era realmente a limpeza, organização, ela me chegou assim toda feliz, contando com todo entusiasmo que ela tinha conseguido ficar sentada no sofá, vendo televisão, apesar de saber que tinha louça na pia.
Que legal.
É, mas a gente está falando realmente de uma pessoa com diagnóstico mesmo, sim, né? Sim. Não é uma forma liviana de falar sim, toque, não. Sim. Ela tinha toque. Então, para aquela pessoa...
Conseguiu.
Foi, poxa, é tão importante. Mas sim. Às vezes é uma pessoa que está de fora e fala assim, ah... Por causa disso, ah, mas não invalidem, não critiquem,
não,
pelo
é verdade,
contrário, né?
É,
reconheçam, porque um copo que não seja lavado com uma pessoa que tem toque é algo muito grande, muito
uhum,
grande.
Exatamente, exatamente. É, eu falei brincando, porque muita gente fala num popular isso, mas na verdade tem que ter um carinho e uma observação muito legal e perceber se é um momento de você procurar uma ajuda, da pessoa procurar ajuda, ou você procurar ajuda junto com a pessoa, né, não?
Geralmente, Vânia, a pessoa que tem toque, ela... Diferente de quem tem transtorno de personalidade, que não consegue perceber que seu jeito de ser é sim. um jeito prejudicial, a pessoa que tem toque, ela desconfia. Ela, às vezes, pode passar por uma fase de negação, que sim. pode durar muito tempo essa fase, mas muitos desconfiam, porque isso, eles sentem um prejuízo, eles se sentem presos, eles se sentem mal com essas regras que são rígidas e fixas.
Sim.
Diferente de quem, por exemplo, tem transtorno de personalidade, que a pessoa não consegue se dar conta que ela tem uma questão.
Uhum. Entendi. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Não, está todo mundo hoje caladinho. Algumas coisas só se manifestaram. Mas é isso então. Então, na verdade, é quando perceber... Adolescente não tem isso, não tem? Ser aprendido, talvez, né? Mas não é tão comum. É mais em adulto?
Aprende.
Pela sua experiência...
Então, Não precisa. Como assim, se às vezes a criança ela cresce num ambiente que não tem nenhum adulto com toque,
uhum.
mas é um ambiente disfuncional. Sendo um ambiente disfuncional,
tá.
que ela não consegue controlar nada do que está à volta dela, ela em algum momento pode desenvolver esse mecanismo de que, peraí, mas se eu controlar quantas vezes eu fecho a porta, eu tranco a porta, é uma forma de alguma forma de eu controlar algo e isso me traz uma calma.
Sim.
interna. E que num primeiro momento, realmente, isso pode funcionar para aquela criança, mas a longo prazo vai virando um adulto que fica preso nos seus sim. próprios pensamentos,
uhum.
nas suas próprias regras.
Uhum.
E, porque o toque, ele é uma ansiedade crônica.
Nossa.
Então é isso. Num primeiro momento pode começar como um mecanismo que essa criança aprendeu a desenvolver para trazer alguma sensação de controle num ambiente tão descontrolado.
Uhum.
mas que num longo prazo é adoecimento.
Gera sofrimento, então.
É, sim.
Deixa eu ver aqui, Vânia, eu tenho... A Índia Lopes de Avôs está dizendo, eu tenho, e é horrível. É, ela tem algumas coisas que ela disse que ela tem, por exemplo, que ela se sente ou no corpo, corpo molhado, por exemplo, qualquer fio de linha, tem coisas assim que incomodam bastante que ela sente que é toque. Também.
Ah, ela falou, incômodo no corpo.
Molhado, qualquer fio de linha me causa nojo, um fio de pano no chão quando está na minha... Tudo, fio de cabelo, qualquer coisa que seja de fios, ela diz que ela tem essa coisa. Ela está falando aqui agora.
Interessante. Mas eu também me lembrei aqui que às vezes a gente está falando de comorbidade. Então, uma pessoa que tenha toque com alguma outra patologia, como uma fobia social, uma hipersensibilidade, a depressão, a ansiedade já é, porque o toque é uma ansiedade crônica, mas pode ficar mais ansioso ainda. Então a gente pode falar de uma pessoa que tenha toque e tenha também alguma outra patologia.
Aqui a Selma de Honório Gugel está dizendo o seguinte, ó, as pessoas falam sempre da limpeza, exagero da limpeza. Por que não se fala da bagunça dentro de casa, tudo desarrumado? Odeio casa desarrumada, tudo fora do lugar. As pessoas também que não gostam de limpeza, também deviam se tratar também, é minha opinião.
Sim, foi. Até que a gente falou agora há pouco.
Exato.
Às vezes uma pessoa que não tem toque, ela é uma pessoa apenas, entre aspas, organizada. Mas
desorganizada
ela convive uma pessoa,
algumas, né?
Ela convive uma pessoa que tem obsessão e compulsão por guardar, né? Vamos lá, os acumuladores.
Ah, sim, também é.
Aí aquele que é acumulador não consegue perceber que ele é acumulador. Ele
é um
vai falar
toque
que você
também esse acumulador?
É, pode ser.
Tá.
Pode ser. E aí a pessoa pode falar que aquela que é minimamente organizada, ela fala assim, ah, mas você que é toda certinha, você que é organizada demais,
sim.
porque não consegue se perceber com um transtorno dentro da sua, né, dos seus acúmulos.
Nós temos um ouvinte que o pai dela era colecionador de coisas, ele colecionava cadeiras. E ele consertava as cadeiras e botava todas no banheiro, cadeiras plásticas. Ele pegava, saía na rua, ele pegava alguma assim, vupt. Ele dizia assim, trouxe para consertar. E consertava bonitinho, só que ele guardava. Tinha uma coisa assim, estamos falando aqui também. Ela é de Teresópolis também, falando, lembrando do pai dela. Zane Cone. Então é isso. Então, na verdade, é buscar ajuda, mas sempre tem que estar, então, atento a grupos de convivência para, digamos assim, diminuir isso. É isso? Controlar?
É, para conter os sintomas, para ter uma qualidade de vida. Porque, assim, quando a pessoa que tem TOC, ela está em tratamento, vamos considerar que o TOC seja, a obsessão, a compulsão, seja um chipzinho na mente daquela pessoa. Aquele chip não vai sair. Mas com tratamento, ela pode usar essa tendência à obsessão e uma tendência à compulsão a fazer algo de bom com isso. Então, vou trabalhar mais, vou estudar mais. Muitas pessoas que passam em concursos públicos, assim, falando muitas, não estou dizendo todas, tá? E também não estou com dados aqui específicos. Mas são pessoas que têm um pensamento tão obstinado, que são aquelas pessoas que têm uma tendência, uma obsessão, mas fizeram algo de bom com isso. Então, elas pegam, estudam muito e passam lá para os seus concursos públicos, né? Passam para as suas metas. Então, são pessoas que têm, sim, uma obsessão, mas que fizeram algo de bom com isso. Então, é isso. A pessoa, ela não vai deixar de ser obsessiva ou compulsiva, mas a gente pode levar uma qualidade de vida e fazê-la com que ela use essa programação dela para fazer algo de bom.
Tem mais uma aqui, ó. Quase no final do nosso tema, mas tem. Neide Alves Nunes de Jacarepaguá diz o seguinte: Vânia, eu não sei se eu tenho toque ou mania. Quando eu coloco roupa na corda, eu coloco bermuda com bermuda, blusa com blusa. Isso é toque.
Ah, não. Vamos chamar de organização?
Ah, tá vendo? Eu não posso falar nada que eu comi no pregador, pô. Tô ficando maluca.
Vamos chamar de categorização? Ela categoriza.
Gostei disso. Menina, deixa sua rede social que tá ficando no final do nosso tempo, infelizmente, mas volte mais vezes. Tá todo mundo tocado com essa entrevista, sabia?
Sempre bom estar aqui, Vânia. Minha rede social é no Instagram. É arroba alinegomes.neuropsicóloga.
Tá bom, então tá. Vai ter muita gente escrevendo pra você, inclusive eu. Tô combinando agora, como é que se diz? Combinando pregador de roupa na cor. O Sayon tá dizendo que eu tô ficando viruta. Um beijo, menina. Tudo de
bom. Beijo a todas. Ótimo
arroba
dia.
@alinegomes.neuropsicóloga. É isso aí, gente. 9h47. Fala com ela, tá bom? Beijo.
A emissora da fraternidade. Rádio Rio de Janeiro.